Olá, o livro de hoje, a história de hoje é muito inédita. Eu amei. É uma história diferente. Se você já ouviu alguma parecida com essa, é só parecida, porque essa é diferente. Quem me conhece sabe que eu adoro samba. É isso aí, principalmente as escolas de samba. E o livro de hoje é dentro desse universo. Olha que beleza! O nome do livro de hoje é A Bela Adormecida do Samba, escrito pela Sônia Rosa e publicado pela Masa Edições. Eu amei, porque tem porta-bandeira, tem mestre-sala, tem passista. Eu acho que vocês também vão gostar. E essa história hoje vai para minha princesa Amanda Poblete, a minha querida porta-bandeira. Então, vamos aproveitar? Vem, dá uma sambadinha e presta atenção que lá vem história. A Bela Adormecida do Samba. O barracão estava em festa. Era só alegria naquela escola de samba. A comunidade toda animada. Por quê? Porque havia nascido uma princesa. Sim, o nascimento de Bela trazia bons ventos e muita euforia. A mãe da menina era a porta-bandeira e o seu pai era o mestre-sala. Esse casal era amado por todos como se fossem um rei e uma rainha, porque eles carregavam a bandeira da escola com muito orgulho e determinação. Esse casal, os pais da Bela, eles tinham muita fé, eles respeitavam os deuses. Confiavam na força das palavras que recebiam do adivinho, o Ifá. Ele dizia, em revelação, que Bela cresceria uma menina cheia de alegria e transbordante de amor. Os deuses, cada um do seu jeito, presentearam a menina Bela com o dom do amor, da fé, da beleza, da saúde, da inteligência, da generosidade, da gentileza e da sabedoria. Mas havia algo na revelação do Ifá, o adivinho, que não era positiva. E isso deixava todos muito tristes e assustados. O recado vinha de muito longe para os pais da menina, que deveriam ter atenção redobrada com os objetos cortantes quando a princesinha completasse 18 anos. No entanto, o adivinho acrescentou que poderiam ficar tranquilos com o que pudesse acontecer de ruim com essa formosa menina, porque o amor venceria todas as demandas. Bela foi crescendo e expressando todos os dons que tinha recebido. Ela era amorosa, cativante e tinha muitas ideias boas. E todos ali na escola e na comunidade amavam essa menina. Ela gostava de visitar os barracões onde são feitas as alegorias e todos os adereços das escolas de samba. Ela aproveitava para dar dica aos mais velhos, e como ela é esperta, todo mundo a ouvia com atenção e até respeitavam as suas sugestões. O tempo passou rápido, tal qual uma ventania.
Thank you.
Bela cresceu e se tornou a mais jovem e graciosa passista que o Rio de Janeiro já havia conhecido até então. A delicadeza e a desenvoltura dos seus passos sambando na quadra faziam muita gente chorar de emoção. Aconteceu, no entanto, num tempo distante, um inesquecível carnaval. Bela preparava os últimos detalhes daquele desfile. Ah, ela estava eufórica e mais encantadora do que nunca. Pela primeira vez, ela ia sair como destaque no abre-alas da sua escola de samba. As suas mãos suavam e seu coração disparava igual uma batida de atabaque. Ela estava tonta de alegria. E no afã de se vestir muito rapidamente, de colocar a sua fantasia, o zíper emperrou. Puxa daqui, puxa de lá, com tanta força e determinação, até que conseguiu fechar a fantasia. Mas, infelizmente, acabou se ferindo no dedo. O sangue vermelho jorrou forte, forte demais para um machucado tão pequeno. Então, uma vertigem repentina e um grito ecoou no barracão. Bela caiu no chão, adormecida. Ainda bem que havia muitas esteiras de palha espalhadas pelo barracão. Todos os componentes da escola de samba que estavam ali se preparando para o desfile adormeceram junto com Bela. Não sem antes conseguirem uma esteira de palha para acomodar o corpo. A jovem acabava de fazer 18 anos. E o tempo continuou a correr. O mato cresceu ao redor. Passaram-se 2 anos, 3, 10, 20, 30, muitos, muitos anos. O barracão foi encoberto por árvores diversas, tamarineira, cajueiros, goiabeiras, mangueiras e até um baobá. Naquele carnaval em que todos os integrantes adormeceram juntos com a doce jovem Bela e toda a escola de samba, não apareceu ninguém para desfilar na avenida. Mas, magicamente, ninguém comentou sobre este assunto em lugar nenhum. No entanto, muitos anos depois, começou alguns boatos pela cidade de que embaixo daquelas folhas, ali atrás daquelas árvores, lá naquele bairro que é berço do samba, havia um barracão adormecido com uma jovem de beleza muito rara e que somente a força do amor venceria a demanda daquele sono tão profundo. Mas quem acreditava nesses boatos? Quem? Jorge? Jorge acreditava. Jorge era um rapaz cheio de dons. Ele era passista, era compositor, historiador e até pesquisador. Ele adorava bons enredos. Ele acreditava nas histórias que o povo contava e já até tinha sonhado algumas vezes com aquela história. E em seus sonhos, ele via corpos adormecidos dentro de um barracão. e já tinha até gravado na sua mente o rosto da moça encantadora e adormecida que o visitara diversas vezes nesses sonhos misteriosos. Então, Jorge resolveu investigar a história da passista adormecida e não encontrou nenhum registro escrito por aí. Procurou. Só a tradição oral o ajudou em sua pesquisa, o boca a boca. Os mais velhos diziam a ele que ouviram de seus avós a história de uma moça chamada Bela, alegre e inteligente, que por encantamento, vindo de muito longe, adormecera junto com todos os integrantes da sua escola de samba bem no dia do desfile. Ninguém soube o que aconteceu de fato. Ninguém viu e ninguém acordou para contar. Até que aquele era sim um grande dia. Jorge havia decidido averiguar de perto tudo o que descobrira com os mais velhos em suas pesquisas. Parou com sua moto em frente à provável localização do tal barracão. Estava num lugar desabitado e cheia de vegetação fechada. Ele se admirou de ter ali um baobá, uma árvore tão sagrada. O seu coração, então, batia ali numa cadência diferente. Um acelerado, mas cheio de alegria. Animado, ele foi adentrando na vegetação. Precisou desviar-se de alguns animais, mas ele não tinha medo. Conhecia o ambiente, porque já tinha visto tudo aquilo nos seus sonhos e com riqueza de detalhes. Depois de muito caminhar, ele encontrou um casarão antigo e um barulho enorme de muitos roncos. Ah, lágrimas vieram aos seus olhos, junto com uma leve sensação de desmaio. Uma voz dizia lá dentro da cabeça dele: "Se veio até aqui, continue. Se veio até aqui, continue. Se veio até aqui, continue." Jorge então respirou fundo. Foi aí que viu uma porta. Entrou. Lá, ele encontrou a jovem Bela deitada numa grande esteira, arrumada para um desfile. Ao seu redor, outras tantas esteiras, cheias de gente fantasiada. Ao lado, havia uma porta-bandeira e um mestre-sala, de mãos dadas, cobertos com o pavilhão da escola. O rapaz, sem saber o porquê, começou a cantar uma canção que vinha lá do fundo do seu coração. "Bela, você é a mais bela que conheci. O encanto acabou, o amor chegou. Bela foi ouvindo aquela música e, com seu coração batendo devagarzinho, foi despertando também devagar. O amor chegou. Sem entender muito, Bela sentou-se na esteira e olhou para Jorge, que se agachou até ela e mergulhou seus olhos no olhar dela. Que momento mágico! Os dois ficaram se admirando, como se os céus tivessem preparado aquele encontro há muitos anos. O amor chegou. Foi então um despertar coletivo. Levantaram-se e cantaram em coro: O amor chegou, chegou, chegou. Jorge e Bela se abraçaram sem jeito e muito timidamente se beijaram. E todos gritaram: "Viva!" Desde então, Jorge e Bela nunca mais ficaram longe um do outro. Os deuses abençoaram esta união. Anos mais tarde, eles tornaram-se mestre-sala e porta-bandeira, o amor desfilando na avenida. E todos foram felizes para sempre.